Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A tese da filantropia informativa. Com alguns anos de atraso, a imprensa latino-americana começa a entender a natureza do ambiente hipermediado criado pela internet, pelo menos a se considerar o que foi destacado na conferência CIP Connect 2015, que se realiza em Miami, na Flórida. O discurso de abertura do evento, a cargo de Alberto Ibarguen, presidente da Fundação Knight e membro da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos, foi destacado na edição desta quinta-feira do Estado de São Paulo, o jornal brasileiro que sempre teve mais protagonismo na sociedade interamericana de imprensa. E o que disse o conferencista que mereça uma menção nos debates sobre o futuro da mídia tradicional? Afirmou que o maior desafio para a sobrevivência dos meios de comunicação na era digital é a mudança de mentalidade. Ele usou a criatividade artística como modelo de inovação e audácia para propor uma nova forma de pensar ao jornalismo moderno. Como metáfora, citou a obra do pintor Piet Mondrian, que, segundo entende, promoveu a reconciliação entre o individual e o coletivo. O objetivo de uma possível mudança de mentalidade na imprensa, na sua opinião, é produzir uma filantropia informativa. Para entender o que o conferencista pretendia dizer que é com essa expressão, é preciso observar que ele citou como exemplos dessa generosidade as empresas Facebook e Google, porque concedem poder e serviços a seus usuários, que em troca regressam aos montes. Esse seria o modelo a ser seguido pelas mídias tradicionais, dando prioridade ao engajamento com suas audiências, fazendo-as participantes não apenas do conteúdo, mas da própria produção jornalística. A Fundação Knight, criada em 1950, colabora com empresas americanas na criação de plataformas para melhorar a capacidade da imprensa de captar de forma organizada e confiável o debate público gerado no ambiente digital. A julgar pela recepção dos jornais brasileiros, a proposta não parece animar os gestores da nossa imprensa. Captar e repercutir o pensamento da sociedade por aqui é uma prática que funciona exclusivamente quando os institutos de pesquisa confirmam a opinião dos editoriais. Além disso, essa suposta generosidade do Google e do Facebook cobra um preço alto, a privacidade do indivíduo. Piada de mau gosto. Os debates na conferência da CIP devem se estender até sexta-feira e devem incluir temas como o potencial de uso no jornalismo dos aparelhos móveis de comunicação, em especial telefones de múltipla utilidade. Nesta quinta-feira, a agenda dos participantes inclui a integração entre celulares e aplicativos de informação jornalística e a necessidade de inovação nas relações entre a mídia e as redes sociais, ou seja, corre-se atrás da tecnologia. Quais são as chances de a sociedade interamericana de imprensa produzir um evento realmente transformador e capaz de reverter o cenário de crise que assombra as empresas tradicionais de jornalismo desde o advento da internet? Este observador arrisca afirmar que essa possibilidade está próxima de zero, justamente porque a imprensa e a inovação se tornaram dois conceitos quase antagônicos nas duas últimas décadas. Considerando-se a natureza do sistema da mídia tradicional, centralizadora e controladora por definição, a tese de Alberto Ibarguen é uma contradição em termos, uma vez que o papel de mediação, de filtragem das informações numa sociedade, cumprido classicamente pela imprensa, implica em impor ao público certas escolhas, o que se contrapõe à ideia de generosidade ou filantropia informativa proposta pelo presidente da Fundação Knight. Esse conceito pode até ser eventualmente considerado nos Estados Unidos, onde a diversidade de títulos e a oferta de novos meios pulveriza a influência da mídia. Mas na América Latina, em especial no Brasil, onde a propriedade dos meios é extremamente concentrada, a possibilidade dos grupos dominantes no setor de comunicação virem a adotar uma estratégia de compartilhamento é de uma candura comovedora. Haja visto o debate sobre a questão da democratização da mídia. As empresas hegemônicas tendem a considerar uma ameaça qualquer menção a normas sobre sua atividade. Defensores do status quo chegam a produzir teses surrealistas. Por exemplo, o jurista Regis de Oliveira, em artigo publicado na Folha de São Paulo no dia 18, compara as propostas de democratização da mídia às ideias de Adolf Hitler. A contestação é feita nesta quinta-feira pelo deputado estadual José Américo Dias. Falar em mudança de mentalidade na imprensa brasileira é uma anedota de mau gosto.